Kyo Tiamat, Draconato Monge. Nesse episódio de hoje, onde, em contrapartida daquele episódio onde falamos da origem do Natal, nós vamos falar da origem da Páscoa aqui, né? De onde é que veio o coelho.
O quê?
Coelho.
Isso é verdade. Não só sobre o coelhinho da Páscoa, né? Mas toda a origem dessa data, que eu descobri que não é um feriado, achei que era um feriado. Não faz muita diferença, que cai no domingo sempre, né?
É domingo sempre.
É, exato. Mas tem gente que trabalha no domingo, né?
Vou inventar a sexta de Páscoa, a segunda de Páscoa
é
melhor.
É o ovo, né?
Ovo.
E eu só queria dizer que eu acho que eu consegui inventar a piada mais biologicamente controversa que existe. Vamos lá, ó. Você vai ser a cobaia, tá? Outra.
Ah, não. Pega outro.
Por quê? Que se colocar um ovo de Páscoa embaixo de uma galinha, vai nascer um cachorro.
Não sei.
Que?
Por quê?
Ah, eu sei, eu já sei.
Porque...
Eu não peguei.
Se botar um ovo embaixo de uma galinha, vai nascer um cachorro?
Ah, essa é boa, essa é boa.
Dog?
Não, ah, deve é ter o troato, com... fica quieto aí.
Ah, pergunta pra mim, pergunta pra mim.
Não vai dar, não.
Não, Lati. Tu não, tu vai saber.
Ah, eu vou pedir ajuda para os universitários.
Ah, eu matei.
Ah, viu?
Não, não tem universitário, Tro. Por quê?
Cara, não faço ideia.
Porque chocolate...
Choco?
Chocolate!
Ah, chocolate!
O Rubens Barrichello entra no estádio!
Atrás, é porque ele não acha graça, tu pode saber que ele não entendeu a piada. É.
Ah, também não é assim. Às vezes eu entendo e não acho graça.
Tu que inventou, Tiamat?
É, fui eu que inventei, eu que fiz tudo sozinho em casa.
Não inventa mais na próxima, então.
Obrigado, amigo, você é um amigo.
Pega uma pronta, né? Isso é melhor.
Abre o Aritoledo lá. Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e eu tenho uma charadinha que eu inventei.
Outra vez?
Eu inventei.
Ah, começou. Não gosto desse troço inventado.
Tão inventivo hoje.
Com base no Thor, da última que eu tinha inventado também, do filme pra rir lá.
Tá bom.
Qual é o ovo de Páscoa favorito do Thor?
Caraca, é o... velho. Meu Deus, deixa eu ver.
Raio, trovão.
Pera, calma.
Marvel.
Qual é o quê, preferido?
Presta atenção!
O carro?
Carro.
Carro?
É o carro.
O Troll não entendeu nada, né, cara?
O Troll nem ouviu. O ovo de Páscoa preferido do Thor.
Troll tá aí, Larda.
Trovão.
Errou.
Trovoada.
É um trovo.
Poderia ser.
Trovão.
É um trovo.
Trovo.
Cara, deve ser alguma coisa a ver com ovo de...
chocolate.
Alguma coisa a ver com Páscoa.
Não sei.
Deixa eu pensar. É o...
Tortuguita. Meu Deus.
Que coisa horrível.
Muito
cara.
Ruim. Como é que não adivinhou essa, Aurinho?
Por que Tortuguita?
Nossa!
Ah, não.
Tô brincando. Não, tô brincando. Tô
até
brincando.
A Páscoa tu entende.
Meia-noite eu te conto.
Só queria dar o ar da graça. Olá, aqui é o Troá, humano bardo. E hoje, diferente das outras vezes que a gente se apresenta, eu tenho uma pergunta que é pra todos vocês.
Olha só.
Um questionamento pra cada um.
Manda ela.
Mas é a mesma pergunta pra todos ou é uma pra cada um?
É a mesma pergunta. A gente tá há muito tempo sem rapidinhas.
Tem várias respostas, uma resposta só.
E assim, ó, eu jogo rápido. Eu perguntei, é o que vem na cabeça, tá?
Tá.
Pra cada um de vocês. Primeiro, o Bron vai responder. Depois, na sequência, Tiamat e Aurinho, ok?
Tá bom.
Bron.
Oi.
O que que tu mais esperaria encontrar dentro de um ovo de Páscoa quando tu abrisse ele?
Chocolate.
Tiamat.
Um editor.
Aurim.
É, bala.
Eu tenho vergonha.
De revólver ou de comer?
O cara ficou nervoso.
Bala de AK-47.
Caraca, é muita pressão.
É bala.
É bala. Tô com vergonha.
Primeira coisa que eu pensei.
Isso fala muito sobre vocês.
Que bom.
Tá aí.
Então tá.
É isso, cara. É isso? Eu queria só saber. É isso.
Ah, tu queria saber quais são os nossos maiores desejos.
Não necessariamente, tá? Porque eu espero que não seja isso, tá?
E você, Troa? O que que você esperava abrir se você abrisse um coelho?
Como assim? Não entendi.
Esperasse abrir um coelho, né?
Ovos.
Esperasse abrir.
Eu queria ovos.
Ah, os ovos do coelho.
É, tá bom.
Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro, e eu tenho piada também hoje.
E lá vem mais! E lá vem mais!
Que é...
Todo mundo pede isso.
Qual é a bebida que a gente mais toma na Páscoa?
Vinho.
Bebida que mais...
Coelho, rabbit, pá.
Pra quem tu fez essa pergunta?
Pra qualquer um que souber.
Então faz sentido.
A bebida que mais toma na Páscoa? Na Páscoa?
Eu não tô louco! Eu não tô louco!
Natal. Essa junina.
O Troy não sabe onde é que ele tá, né? É o eterno gif do John Travolta segurando o terno, né? A bebida... Calma aí, eu vou falar. Parecia no Troar. A bebida que mais costuma se tomar na Páscoa. Na Páscoa.
Por quê?
O cara criou uma incógnita dentro da outra pergunta.
Vocês não sabem fazer programa?
Eu não sei.
Leite com manga.
E morreu.
Não.
Não sei.
Ovinho de codorna.
E merda, hein?
Não, de codorna, não, de chocolate.
De codorna? De codorna.
Falei errado.
Codornas não existem.
Que pessoa, caraca. O coelho bodybuilder.
Ovinho de codorna.
Ai,
ah, meu Deus. Fiquei o dia todo pensando, tem que falar o vinho de chocolate. Chocolate.
Quase falou de novo.
Nossas entradas hoje, eu vou te contar, hein.
Ai, que entrada horrível.
Esse programa aqui tá uma porra.
Aventureiras e aventureiros. Vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Episódio de Páscoa, episódio celebrativo.
Pascual.
Pascual não é aquele professor lá?
Não.
De português?
Isso. Também pode ser, né? Se for um nome de pessoa, né?
O que, que significa Páscoa, a palavra, Troy? Já chega dando spoiler do episódio.
Pô, mas isso aí tem a ver com a minha forma de falar sobre a Páscoa. Isso aí eu não vou queimar agora.
Fazendo segredos.
Vou explicar toda a etimologia. Você sabe que eu pesquiso, né?
Pesquiso. E antes da gente começar esse episódio, a gente infelizmente vai ter que trazer ele, né? O Robobo, que ele não celebra a Páscoa, né? Então não vai estar se divertindo junto conosco aqui. Mas ele vai trazer um recadinho aí do correspondente da Guilda da Semana, que é um dos nossos aventureiros, um dos nossos apoiadores lá da Guilda do Dragão Careca, onde o pessoal nos apoia financeiramente aí com algumas pecinhas de cobre e tem recompensas em troca.
Exatamente, o pessoal que nos apoia na Guilda, grupo maravilhoso de pessoas que estão muito próximas da gente, acompanhando todos os camarins. Não, não é camarins. Como é que é?
Acompanhando os camarins.
Que? Ah, não, back.
Nossa, esse dia é super importante, né? Mal tem casa, vai ter camarim.
Como é que se chama mesmo?
Os bastidores.
Bastidores. Poxa, camarim.
Acompanhando os nossos camarins.
Tá lá o Tiamat colocando a peruca de dragão.
Ué.
Peruca de dragão.
E se você quer apoiar a gente, você pode a partir de 10 pecinhas de cobre, que não paga nem um ovinho de 10 gramas.
De codorna.
Não paga além daquele chocolate ruim, né? Aquele chocolate com gosto de graxa lá, que vinha em formatinho de guarda-chuva.
Nem desse aí.
Gosto de vela.
Aquele guarda-chuvinha. É. Lembra do guarda-chuvinha?
Sim.
Sim.
Caraca, era horrível.
Tinha gosto de...
Eu gostava.
Eu não.
Isso pode dizer muito sobre ti.
É o mesmo gosto da moeda, né, Tro?
O quê?
Não uma moeda, sim a moeda de chocolate.
É a moedinha.
Ah, tá. Porque moeda, dinheiro, é uma das coisas mais sujas que existem, né?
Só perde pro celular.
Não, mas o celular eu acho que é menos sujo.
A coisa mais limpa é o vaso sanitário. Sempre na comparação, ele é mais limpo.
Que nojo.
A moeda, ela passa na mão de várias pessoas que pode estar com a mão suja, né? O celular vai estar só na sua mão.
Na sua mão suja.
É, mas aí é a sua própria mão que tá suja, né?
Ah, não sei, hein? Eu acho que é o dinheiro. É.
Também acho.
O que fizeram comigo... Todo dia sou humilhado de uma maneira diferente por aqui.
Ah, que bonitinho que tá o Robobo.
Olha ali.
Todo, ó, orelhinha.
Corelinha.
Ele deve adorar. Gosta, né, Robobo? É bom, né?
Vocês me pagam.
Trazendo uma cestinha.
Colaram ela na minha mão.
E aquele ovo ali,
olha
ó.
Só. Todo temático.
No dia que tiver a revolução das máquinas, não vai sobrar um aqui nesse podcast.
Anseio por esse dia há muito tempo.
Mas vamos lá, Robobo. Dá aí o anúncio do correspondente da semana.
E se você gostaria de protestar contra maus tratos a robôs, considere entrar na Guilda do Dragão Careca, que foi o que fez o Luiz. Vamos ouvir agora o recadinho que ele deixou pra gente.
Olá pessoas, aqui é o Luiz, falando diretamente do Condado de Santa Luzia, em Minas Gerais. Estou passando aqui só para chamar vocês para participar da nossa excelentíssima guilda, onde você poderá saber um pouco mais sobre o dia a dia dos membros que fazem este podcast incrível chamado Dragão Careca. Também é onde você poderá ver algumas piadas de gosto duvidoso e alguns memes de gosto mais duvidoso ainda. Mas pô, entra aí, é só felicidade.
Muito obrigado pelo seu recado, Luiz. E apesar de robô não poder comer chocolate, feliz Páscoa, pessoal!
Ah,
É por isso que você deve se inscrever. Inscrever não, né? Apoiar.
Apoiar.
A guilda.
É verdade.
Muito obrigado, correspondente, pela mensagem, por ter deixado esse recadinho para os nossos teleouvintes. É isso mesmo, você que está nos ouvindo aí. Se você quiser nos apoiar, os links estão na descrição. É só acompanhar ali e seguir os linkinhos.
É, tá tudo ali, né?
Se quiser nos dar esse presente de Páscoa, né? Que é a sua companhia e a sua contribuição para que a gente mantenha o Dragão Careca sempre nos seus ouvidos aí. E se você quiser entrar em contato conosco, contar um caos, se você se relacionou com alguma história que contamos no episódio aqui, quer contar algo parecido que aconteceu com você, ou dar um alô pra gente, é só mandar um pergaminho para contato@dragãocareca.com e nós leremos o nosso episódio de leitura de pergaminhos.
Leremos sim.
É verdade.
Se não tiver muita vírgula, eu não vou ler.
se tiver muita vírgula, não vai ler, na verdade.
É difícil sempre.
Talvez não funcione com burros.
É difícil que a interpretação, né? Muda tudo.
Não, eu não sei ler direito.
É o que eu sempre digo, né? Ainda bem que eu iria feiticeiro. Se fosse mago, tava ferrado, né? E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre a origem da
coelhos.
Páscoa. Não, não é coelho. A origem da Páscoa.
Bom, Tiamat, aproveitando que já tinha perguntado para mim sobre o que significa a palavra Páscoa.
Vem de paz, né?
Não.
E coar.
Paz, o coar. Café. Tem a ver.
O café que foi usado pra fazer a paz entre os povos, né?
É.
Não!
É que a gente tem que ver que a gente tá falando na nossa língua. E tem várias línguas no mundo. Então, talvez não.
Quantas,
começou
mais
aqui
ou menos?
Onde se fala paz.
Quantas línguas tem no mundo, outra?
36.
Um pouco mais.
36?
36.
Mentira, tem mais.
É, o resto tudo é variação.
Qual é a melhor de todos?
Melhor é que se faça entender e ser entendido.
Caraca.
E o que eu pesquisei conversando com...
Melhor não, hein, Rogerinho?
Não vou falar.
Melhor é o silêncio.
O que eu pesquisei aí conversando com outros povos, outras culturas, lendo coisas, juntando. Que o trabalho de um pesquisador é coleta.
E do lixeiro também.
E tem um pesquisador.
Eu sou simpatizante com a pesquisa. Uma que todas as minhas músicas, elas têm informação, né? De pesquisa e coisa, então eu gosto disso.
É mentira!
Aí, eu cheguei nos povos nórdicos mais antigos, antes dos medievais ainda.
Teve gente antes?
Teve gente. Vocês já viram falar no povo Sami?
Não.
Ah! Tu já falou desse povo Sami?
Nunca falei!
Falou uma vez já do povo Sami.
Quando?
Uma vez já.
Ah! Então, os povos Sami são responsáveis por muitas coisas. E esse povo aí, muito antigo, certa feita, eles tinham uma aldeiazinha lá. Nesse lugar, havia muitos coelhos. Pra eles lá, né? Quase como uma praga. E o coelho é um negócio que se reproduz muito.
É, o coelho, ele é, em alguns povos, ele é o símbolo de fertilidade, né?
Exato. Vamos chegar aí daqui a pouco. É muito importante ver os simbologias do negócio.
Simbologias?
Os simbologias. Aí, o que que acontece? O cara da tribo lá, ele pegou e falou, cara, não dá certo. Esses coelhos estão fazendo muitos coelhinhos por aí. E tá muito coelho. Eles não tinham noção do ecossistema ainda, mas eles sabiam que o negócio tava desequilibrado. Aí, o que que eles fizeram? Vamos capar os bichos.
Filho da...
Ah, não.
Caparam.
Ah, não, mas isso que é capar? Muito errado.
Arrancar fora.
Tirar os ovos deles.
Exato. E é óbvio que...
Eu já tô vendo pra onde é que vai ir essa...
A tribo, ela não... Ela tinha um interesse e ela não ia só botar fora, então eles descobriram como aproveitar os ovos dos bichinhos e fizeram um ensopado de ovo de coelhinho.
Cara, isso é tão errado.
Que horror.
Até aí tudo bem, a gente até começa a ver uma ligação com a Páscoa.
É horrível, na verdade.
É, tudo bem não.
Não, tudo bem. Tá tudo porque, bem. Pô, ah, gente, é...
Tá tudo mais ou menos.
A gente sabe que as pessoas consomem carne, né? Então, se puder aproveitar tudo, então...
Tro acha de boa a castração.
Não, eu não acho.
Vocês ouviram.
Tro apoia a castração.
Nem matar os bichinhos também. Eu acho que eles só deviam, de repente, sei lá, levar os bichos pra outro lugar, espalhar os bichos.
Isso, pra espalhar pra...
Mas não, é que tem lugar que coelho não sobrevive, então...
A powerful Sith you will become.
Tá.
Qual crueldade vou escolher hoje?
A natureza ia fazer isso.
Eu não
que horror.
Vou matar o coelho, só vou levar
claro que é brincadeira,
lugar que
né,
ele não sobrevive, né?
Largar no meio do deserto.
5 mil coelhos no meio do Alasca. Ser humano horrível, Troy é sempre horrível.
É brincadeira. Aí se tornou uma iguaria esse ensopado de coelhinho, que na verdade tinha ovinho de coelhinho.
Ah, mas eles não foram castrados? Não entendi.
Eles eram castrados e eles faziam ensopado de coelho, mas também de ovinho de coelho, né? E esse ensopado de ovo de coelho era realmente um negócio revigorante que as pessoas tomavam, né?
Só pra entender, Troy. Quando tu diz ovo de coelho...
Testículo.
É o testículo do coelho.
Isto aí.
Coisa horrorosa.
Porque coelhos não põem ovos, né, gente? Isso que é bom falar isso.
Sim.
Não sei.
E aí, o tempo passou. ganhou, começou a surgir outras culturas que aderiram a isso. E aí, não sei se vocês sabem, tem uma deusa da fertilidade para os povos nórdicos que se chama Elstri.
Sabia, não?
Uhum. Pesquisa aí eu fiz profunda, hein? Já vou chegar onde eu quero chegar. E aí, virou símbolo de fertilidade o coelhinho, que é os ovos do coelho. E aí, com o tempo passou, surgem os medievais e você sabe que os ingleses, além do humor próprio deles, eles se apropriam das coisas.
Sim.
Vocês sabem disso, né?
É claro.
Que isso, fica a crítica social foda.
Fica a crítica aos ingleses.
Tá um pouco atrasada essa crítica, mas tudo bem.
Os negócios lá do medievais se apropriaram muita coisa e tal. E aí, essa receita acabou rolando. De repente, alguém achou, opa, né, ensopado de coelho, de ovo de coelho e tal. E aí, numa aldeia lá nos ingleses, uma mulher chamada Esther, ela começou a fazer sopinhas pro pessoal.
Uhum. Sopão.
Acabaram, né, alterando a sopa, essa ideia de fertilidade aí por conveniência, né? Porque os medievais, eles usavam muitas crenças dos antigos e elas alteravam o seu bel prazer pra conseguir as coisas que queriam, né? Então, você sabe que isso aí é mais uma crítica, né?
Sim.
Essa Esther, ela tinha uma prima que de vez em quando ia visitar a aldeia, que era a Vera. Quando a primavera chegava...
Agora eu saquei!
Na aldeia.
Ó.
A Esther pegava e recebia ela com essa iguaria que ela adorava, que era ensopado de ovo de coelho. E a galera toda se deliciava com isso, porque realmente sabia que aquilo era o símbolo da fertilidade e eles iam pra sempre procriar, proliferar, tomando esse ensopadinho. E aí virou um símbolo. A Esther fazia sopinha quando a primavera chegava.
Ah, não é a estação não importa.
Que estação?
Ô, cara burro!
Do ano.
Ah, tem negócio de estação?
Porque se coelho não bota ovo, tem estação, né?
Tem estação o quê?
Do ano.
Do coelho?
Não, do ano.
Tá muito estranho.
Os bichos parecem que estavam falando em francês e o outro em japonês não consegue conversar.
Ah, tá, mas aí, ok, depois é um grande passo pra se tornar uma cultura mundial, tá? E se relacionar com outras coisas, eu tô falando de uma lenda. Não tem nada a ver com a estação.
Onde é que entrou o chocolate nessa história aí, troca? Eu não entendi.
Ah, mas aí é apropriação cultural. Eles pegaram e não tinha coelho, pensaram o que, que vai substituir coelho.
Vai mudando depois, né, com o tempo.
Exato, vai mudando. Era um ensopado de ovo de galinha, ensopado de ovo de codorna, ovo, pega o ovo, recheia o ovo, chocolate. Porque o chocolate é o quê? Cacau. Vocês já viram a fruta cacau?
Sim.
Não.
Já.
É o ovo dourado pra algumas culturas.
Vocês já viram a fruta guaraná?
Já.
Já.
Parece um olho. É horrível.
É, guará é olho.
Tupi-guarani.
Que bom.
O cacau é o ovo dourado. E aí o negócio é apropriação.
Tá aí, Páscoa.
Páscoa é um nome só português.
Ah, tá.
Porque o nome é Esther.
É só em português também. Tudo é em português esses nomes.
Você sabe que o nome original é Esther.
Sim, da Esther.
Da Esther.
Pra
vocês verem como tá tudo relacionado.
Mas nome próprio não deveria mudar, então. Tá errado ser Páscoa.
Ah, muda.
Não, nome próprio não pode mudar.
Muda.
Quando
o
faz
meu
a tradução
muda.
De uma língua pra outra.
Vai lá na França pra ver como é que vão me chamar. And his name is John C.
Para com isso.
Mas tá errado. É que eu sei que nome próprio não muda, né? Porque, por exemplo,
Troy.
Paul McCartney, aqui no Brasil, ele não se chama Paulo.
Mas deveria.
É, depende. O Philip é Felipe.
James é Thiago.
O quê?
Timothy.
Ah, mas se algum de vocês tem uma explicação sobre a palavra Páscoa brasileira, um nome Páscoa, seria interessante a gente enriquecer essa nossa...
É verdade. Tá, mas e a parte de pintar os...
Ah, tu pesquisou sobre a pintura dos ovos.
Isso. A parte de pintar, porque já é um ato horrível você pegar os testículos, coitados dos bichinhos, né? Pra fazer um ensopado. E aí você pinta eles, já é uma chacota, né? Já é humilhação.
Mas eu acho que não tinha. Eu pesquisei, não tinha esse negócio de pintar o ovo do coelho.
Claro que tem, Tro. Vê um ovo de Páscoa hoje que não é colorido.
Ah, não, não.
Não tem.
E é bem naquela região aí que surgiu.
Mas não na época que eles pegavam e rapavam e pintavam, entendeu?
Não, não. Pesquisou errado aí, Tro. Eu tô achando que tá faltando dados aí na tua pesquisa.
É, pode ser, então.
Desculpe!
Achei que Tro ia revidar, ele concordou.
Aceito.
Troá, isso aí que tu falou tem um pouco de verdade, sim. Mas eu, como um feiticeiro do tempo, eu estava lá.
Sou foda!
Ah, pô, aí sim. Que agora tu vai trazer...
Ovo. Tava lá onde?
Tangamandapio. Vou contar.
Que daí a gente tem fatos verídicos.
Pois é.
Talvez não.
Fatos
verídicos. A história é que sim, existia uma cidadezinha que tinha essa... Era considerada praga de coelho.
Olha aí!
Ué.
Mas era um coelho raro, diferente de todos os outros. Que só aparecia daí sim numa certa estação do ano, entre verão e inverno. No caso, a primavera.
Aí, ó, tem uma estação que é primavera, viu?
Sim.
Sim.
Já tá tudo em família. Já.
Só que isso aconteceu há muito tempo. Eu não sei se é na mesma época que aconteceu o teu, Troa. mas acho que não, que é, existia essa cidadezinha, que eles tinham um torneio pra tornar jovens líderes da cidade.
Líder de tribo ou era uma cidade mesmo, civilizada?
Era uma cidade meio vila, assim, não era muito grande.
Ah, mas não era uma tribo?
Não era uma tribo, mas tinha essa aprovação que os jovens homens, né, teriam que sair na floresta por alguns dias pra caçar esse coelho. Quem trouxesse o coelho primeiro se tornaria o novo líder da cidade.
Legal. Mas tinha que trazer vivo.
Não importa.
E como é que eles sabiam qual era o coelho certo?
Pois é, o coelho tinha características diferentes. Era mágico.
Ele tinha um ovo grande.
Outra vez?
Pois então.
Eu não gostei que tenha mostrado esses animais.
Ninguém sabia exatamente por quê. Já era tão cultural que os jovens cresciam se preparando pra... Vai ter o torneio nessa época do ano aqui. Só que teve um ano em específico que um jovem chamado Quack Beniz,
tá,
ele junto com a sua namorada decidiram que iam fazer diferente dessa vez. Não iam matar ou capturar pra judiar do pobre coelho. Eles iam entender o coelho.
Já voltei a gostar da história.
Eu também.
É.
Qual é a diferença desse coelho pro outro coelho?
Eu vou chegar lá.
Ah, tá.
Calma, Maria do Bairro.
Deixa o rapaz falar.
Ele tá sustentando o suspense, outro. Deixa.
Chegou o dia da aprovação, a amada do Quack Beniz, que se chamava Pazwad.
Esses nomes aí tão meio indígena maia.
Deixa eu escrever pra ler ao contrário isso aqui.
O Bruno investigador de quem matou os peixes. É o Quack Beniz e o quê?
Quack Beniz e Pazwad.
Pazwad. Eu vou escrever o contrário também.
É verdade.
Chegou o dia da aprovação e vários jovens partiram pra floresta. E geralmente era de ficar alguns dias e noites lá caçando, porque é um coelho raro.
Sim.
Ele não existe muito e só aparece na primavera, né?
Qual era a cor dele?
Tem várias cores.
Ah.
O Quack Beniz passou alguns dias, uns 3 dias. Ele se machucou, ele ficou doente, ele ficou envenenado com algumas plantas. Veneno simples, mas que cansou mais ele. Após alguns dias de tontura e cansaço, ele encontra, logo quando ele acorda, o coelho.
Surprise, motherfucker! E como é que é o coelho? Agora conta. Agora chegou o momento.
Era uma lebre.
Maior, bem maior do que o normal.
A lebre.
Ele era meio bípede, mas também andava com as 4 patas.
Ah, não é lebre, então.
E ele era meio branco, meio levemente brilhoso, assim.
Eita, brilhoso.
Brilhoso.
Mas ele acordou e viu o coelho perto de uma raiz de árvore, cavando. Cavando,
tava assim, fazendo a toca.
Jogando areia pra raiz, no caso, né? Ele já tava meio que tapando, na verdade.
Tava plantando uma árvore.
Ah, merda!
Quando o Quack Beniz acordou e viu, o coelho saiu correndo, mas ficou meio perto ali, meio que correu rapidinho e ficou meio naquela posição de assustado, olhando. Meio fraco ali, o Quack Beniz chegou perto do que ele tava enterrando o coelho e viu que tinha ali, não terminado de enterrar ainda, essa coisa meio oval, mas era um ovo mesmo. Já cansado e com fome, ele entendeu a relação e sentiu que ele podia. Ele pegou o ovo e comeu, deu uma mordida.
Não. Caraca, mas era um ovo assim? Mesmo.
Não, mas peraí. Esse cara é o campeão de não saber ler a cena, né? Porque ele viu que o coelho estava enterrando um ovo, guardando, ou seja, o que que tu guarda? Qual é a coisa que tu guarda? É algo que é precioso.
Coisas,
né?
Muito importantes.
É, sim. Coisas importantes e preciosas. E ele foi lá e comeu a coisa preciosa do coelho.
Ele tava mal, ele tava envenenado, ele tava dias já cansado.
Mas tu falou que ele entendeu, eu acho que ele entendeu errado, então.
Não, ele entendeu que ele podia.
Podia porque era mais forte. A força, então.
Força.
Ele
força.
Comeu é e foi força. Curado instantaneamente.
Nossa.
E foi quando ele percebeu que isso não tinha porquê. Tinha benefício em não matar o coelho, em não caçar esses coelhos. Ele conseguiu, então, de fato, pegar o coelho e levar de volta pro vilarejo. Por sorte, ele foi o primeiro e se tornou o líder da cidade. Só que ele não podia revelar o que ele ia fazer com o coelho. Porque a ideia é caçar, né? Mesmo que tu traga ele vivo...
Tem que sacrificar o animal.
É, e ele não queria fazer isso. Então ele manteve em segredo por muito tempo. Ele virou o líder, ele e a Pazwad viraram o líder e eles cancelaram o torneio, sem dar muita explicação. O povo ficou meio ali, tá, não gostou disso. Só que a cidade prosperou.
É, o povo pegou em armas, né? É o que se espera.
Não,
do,
não.
Do povo. Ah, não ia ficar de boa. Não ia.
Prosperou.
Tá parecendo mentira essa história. Cara.
Prosperou por muito tempo. Quase virou um reinado a cidade. Eles viraram os imperadores assim da cidade.
Então é um império, então.
É.
Virou um império, então.
Muito tempo depois, uma doença atacou a cidade.
Todo mundo morreu.
Só os adultos sofreram.
As crianças.
As crianças não sofreram da tal doença.
Que era doença terceira idade.
O rei lembrou e pediu pra que as crianças, ele teve que sacrificar a mentira que ele carregou por anos e falar que ele sabia dos segredos do coelho e ele pediu pras crianças, corram pra floresta e achem os ovos, escondidos pelo coelho.
Tá. Então era uma enfermidade, era pra salvar uma tribo.
E foi assim feito. Depois disso, depois que as crianças conseguiram achar os ovos, trouxeram pro império, curaram todo mundo. E foi aí que ele viu o Quack Beniz, ele viu que o pessoal aceitou bem a falta do torneio, mas ainda tava faltando um festival nessa época do ano. Foi então que ele criou, o povo criou junto com ele, o festival com os primeiros nomes nomes dos primeiros imperadores que revolucionaram aquela cidadezinha. Os primeiros nomes eram Paz e Quá.
O miserável é um gênio!
Sim.
Que foi inventado, então, toda essa época do ano, a caça aos ovos para curar as enfermidades que tiverem.
Como é bonita essa história.
Quackbinier.
Muito bom, caraca. Eu achei interessante que o nome da imperatriz veio antes do nome do imperador.
É.
Como assim?
Você parece burro!
Ah, tá, tá, sim, sim, sim.
Sim, sim. O Rory não tinha nem
E eu achei mais interessante que a língua portuguesa é a língua mais antiga do mundo.
Não. Quem é que diz que Páscoa é português?
É nome próprio.
É. É, nome próprio, acabei de falar.
É verdade, tu trouxe o argumento.
É essa a história.
A história é bonita, Aurinho.
Eu gostei.
Eu gostei.
Eu gostei também. Mas por que o nome Quackbenise, sabe, tu pesquisou sobre isso? É o nome deles, meu, pra
é
quê?
É o nome deles, é. Não gostou dos nomes dos imperadores?
Me deu um desconforto. Por que, bro? Bom, não tem um motivo, só me deram esse nome. Eu imaginei um coelho gigante andando em pé e botando o ovo no buraco.
Não, mas ele não é maior que uma pessoa.
Eu imaginei. Ah, a imaginação minha
é... É imaginativa fértil.
O quê?
Imaginativa fértil.
Eu gostei.
Mas então quer dizer que os ovos, eles não são para deleite, né? Porque eles não são para conforto, depende. Para alegria.
Agora são de leite, sim.
É, eles depende.
Eu quis dizer que eles eram pra curar, eles eram um remédio.
É, eu acho
não
que...
Não é pra deleitar-se.
Eles não são feitos para curar, por acaso curaram os humanos.
As crianças traziam pra curar os adultos, mas então as crianças não comiam os ovos de Páscoa.
Comiam, poderiam comer sim, os ovos faziam bem.
Só que pra elas não fazia efeito nenhum.
Não, não.
É. Mantinha a saúde, né?
Os ovos curam doenças. Tanto é que o Quackbenise, ele comeu o ovo quando tava na floresta e se curou.
É.
Ah, mas ele ficou doente quando veio a praga de novo.
Sim, com certeza. Ele não ficou imune a nada.
Então é aquele negócio que o médico diz que comer ovos de tempo em tempo faz bem, né?
Isso. É cada primavera.
Um ovo só por ano que dá pra comer?
Ovo!
Não.
Na verdade, tu faz um estoque de ovo na primavera.
Chega a primavera, o cara come 40 ovos por dia e daí nas outras temporadas deixa de boa.
Gostei.
Eu tava lá, né?
Tu viu?
Não, mentira, eu não tava lá. Só pra ganhar a minha argumentação.
A ganha.
Porque é muito longe no tempo, então eu não consigo chegar até lá.
É, né? Tu tem um limite, por enquanto, né?
É, exato. É.
Quanto tempo tá limite?
Um minuto no passado.
Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
Poxa.
Sério?
Não,
achei não. Que fosse mais.
Não, não, mais.
Tem gente que aguenta mais tempo.
A quantidade de vezes que eu contei essa história sem errar, errando um monte de vezes e vocês não sabem, vocês não têm ideia.
Pois é, sim. Consertando.
Os teleouvintes não sabem que eles são protegidos pelo poder da edição, né?
É verdade.
É, Aurim, eu ouvi uma história diferente, tá? Essa eu não cheguei a vivenciar que nem você.
Não, é nem eu, é.
Ele também não.
Tem que prestar atenção no episódio, bro, senão não dá daí.
Cavalo.
Os meus antepassados me contaram.
Uhum.
A gente tem todo um registro, né, na nossa tribo lá das histórias de quando surgiu o Natal, assim como eu já falei, Carnaval, todas as datas comemorativas, nós temos lá nos nossos registros.
Os indígenas da tua família?
Exatamente, todos nós ali somos uma grande família e nós temos os nossos registros históricos, né, nas cavernas lá.
E é registro de desenho?
Sim, sim, todo registro a gente não sabe ler, que nem vocês brancos.
Desenhos com peças.
E essa história da Páscoa, eu fui lá pesquisar, pesquisando nela, eu descobri, ó. Tudo começou em um campo de golfe.
What? What the fuck?
Onde a burguesia, né? Figuras ilustres lá da burguesia.
Século passado.
Muito tempo atrás, muito tempo. Sabe quando é que foi inventado o golfe, Aurim?
Não faço ideia, só chutei agora.
Eu também não sei, mas é muito antigo. Então eles estavam querendo aumentar os lucros, né? Aumentar a lucratividade ali, toda aquela questão, a burguesia ali, faminta, né? Querendo sempre mais e mais e mais. E aí, então, um senhor, né? Ele era Sir, na verdade, chamado Arthur McAvoy, em uma das tacadas dele no golfe, ele foi procurar a bola, que foi muito longe, a bola foi parar numa floresta. Quando ele foi olhar na floresta ali, procurar a bola dele, ele viu que tinha um coelho e uma galinha. Os dois chafurdando ali na lama, né? Brincando ali e tal. Foi aí que teve o estalo, né? A ideia nunca você sabe como é que acontece e ele teve esse estalo.
Um coelho e uma galinha brincando na lama. Que cena estranha.
Brincando, chafurdando na lama. E ele teve essa brilhante ideia de unir os dois animais, né? E ele viu, não tem como, né? Uma é uma ave ali, a galinha, o coelho é um mamífero, não tem como unir eles, né? Então ele fez todo um estudo, tudo isso, viu que de fato é impossível, né? Não sei se você usasse ali as artes das trevas, mas ele não era a ideia.
Uhum.
Ele queria que as pessoas comprassem. Então ele resolveu unir de forma metafórica isso, fazendo com que ele vendesse ovos de coelho. Então, ele chegou vendendo, né? Vendendo, esses ovos aqui são de coelho. Ele cobrava 3 vezes mais do que um ovo de galinha. Só que era o mesmo ovo de galinha, entendeu?
Ah!
Foi na mentirada.
Ele não queria usar a magia negra, mas usou da mentirada.
Exatamente, por quê? Porque o rico, ele vende as coisas com base na ideia.
Uhum.
Né?
E o pobre compra.
É o conceito que vende.
É o conceito, então ele queria isso, só que daí a pessoa, naquela época, elas não eram tão burras que nem hoje em dia.
Gente, isso é elegante.
Então, você acha que as pessoas hoje, elas são mais ingênuas que antigamente, Bruno?
Não, eu não acho nada. Tudo são gráficos históricos comparados com os atuais.
Parece verídico, hein?
Gráficos históricos.
Outra, a gente achando que era desenhos rupestres, tu entra dentro da caverna, tem um monte de gráfico nas paredes.
Não tem. O gráfico é desenho, não sei se tu sabe, Tchama.
Aquela parede daquela caverna tá cheia de curva.
É.
As parábolas, né?
Então, né, o Sir Arthur McAvoy, ele viu que não tava conseguindo vender nada. Vendia de vez em quando um que outro ali. Essa ideia dele de forçar isso não tava dando certo e ele ficou, assim, a ver navios.
Que tinha muito, né, lá nessa região tinha muito navio também.
Sim.
Que bom!
Exatamente nessa época aconteceu o quê? A ressurreição de Cristo.
Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá.
Do nada, velho. Tomei um susto.
É, teve toda essa história. E isso também a gente tem escrito, né? Nas nossas paredes ali. Toda essa história cristã e tudo mais, né? Tem várias histórias, não só cristã. Tem várias...
Sim, sim, sim.
Vários tipos.
Aí aconteceu isso
sim,
aí.
Sim, sim. Nada anacrônico.
É. E aí ele, nesse momento, resolveu... Ó... Aconteceu um milagre aqui.
Aproveitar.
Todo mundo vindo, todo mundo, né? Ninguém acreditava em milagre até essa época aí. Tinha esse negócio da arte das trevas aí, né? O pessoal não gostava muito. Mas daí ele viu o milagre que de fato aconteceu. E ele resolveu usar isso pra impulsionar o negócio dele. Fazendo com o quê?
Claro!
Fazendo ovos de chocolate e vendendo como se fosse do coelho.
Ah, que nojo. Essa gente.
Eu odeio gente assim.
Ele falou assim, esse milagre, né? Já que a gente tá numa época milagrosa, eu tenho um coelho aqui que coloca ovos. Não, e ele fazia mesmo, Taurin. Ele fazia o chocolate. Tinha um molde ali, ele fazia um ovinho de chocolate e vendia como se fosse. E foi um sucesso tremendo na aldeia.
Tava no panfleto, né? Dos mesmos criadores do ganso que põe ovos de ouro.
Uhum. Exatamente. Tem essa história lá também, Tião, de um dia eu conto.
Dentre tantas coisas bizarras da história do Bron, acho que o mais bizarro é ter chocolate nessa região.
Chocolate é uma coisa muito antiga.
É, mas é uma coisa regional também.
Só na América do Sul.
É, mas...
Tem todo canto do mundo, né? Mas tudo bem.
Então, né? Foi um estrondoso sucesso. Será? Arthur McAvoy, muito famoso. As pessoas, né, na época ficaram curiosas. Não, mas eu quero saber, teve esse milagre, eu quero saber. Esse milagre do ovo também, eles começaram a comer. Compraram muitos ovos, fizeram um ser muito rico, muito famoso. Claro, né, hoje em dia a gente conhece como outra coisa, né? A questão do ovo de Páscoa, do coelho, botar o ovo.
É, mas é comercial ainda, né?
Sim, não, aumentou o ovo, por exemplo, da galinha.
E é o valor do formato.
É.
Vocês viram, né? Agora tá tendo um monte de gente dizendo, como assim? Tu paga por, sei lá, 100 gramas de ovo, tanto, e com esse dinheiro tu compra 10 barras de 100 gramas.
Quilo de...
Tipo, é o formato ovo, é o formato da glória.
Não, Troy, é a questão da venda, do comércio, ele tá te vendendo algo que não é.
Uhum.
Ele vende a ideia, a esperança, a expectativa. Tal qual na época.
Se for verdade...
É verdade.
Não parece.
Se for verdade isso aí, eu nunca mais compro ovo de chocolate.
Eu nunca comprei.
Eu não
também
compro.
Não, na verdade.
Sustentando o capitalismo, Paulinho. Mas olha só, tem um furo nessa história aí, Bruno.
Fala 300.
Ah, tem.
Você falou...
O Golf não te comandou.
Tu falou que o Sir... como é que é o nome dele? McAvoy?
Arthur McAvoy.
Arthur McAvoy. Vou chamar de Mecha.
Arthur.
Né? O Mecha. Então ele criou uma grande companhia, né?
Uhum.
Desde aquela época.
Arthur McAvoy Eggs.
Então o Mequinho, ele criou essa grande companhia aí pra vender ovos, né?
Uhum.
Só que se tu parar pra pensar hoje, os ovos não vêm de uma companhia. Os ovos são difundidos em culturas, em lugares diferentes, com formatos diferentes. Partindo do princípio de uma companhia, ele detém os direitos sobre isso, né? Como é que isso ficou tão difundido, então, se teoricamente tem uma proteção de direitos intelectuais aí?
É que na época não existia esse negócio.
Aí todo mundo começou a fazer copiar.
Exatamente.
É.
Eles não vendiam os ovos, né? Que nem o ovo lá especificamente do Arthur. Senão somente a Apple poderia vender smartphone.
Faz sentido. É isso aí.
Tem furo nenhum, próximo.
Faz sentido.
não tem furo nenhum. Engraçado que todos nós viemos com origens bem diferentes, né? Com fontes diferentes.
Sim,
é
isso que eu digo, é difícil de encontrar a verdade.
Dá uma pesquisada aí onde é que a gente vê essas fontes.
Às vezes é a mesma história e o pessoal muda com o tempo.
Às vezes não.
Não.
Altera.
Mas de um campo de golfe pro povo que foi criado por um império,
é
diferente demais. Então já fica a conscientização aí pra fake news, né? Também.
Não acredito em tudo que
eu
ouço.
Mas eu trago uma história que ela não é tão bonita quanto a de vocês aí, que uma é imperialista, outra é capitalista.
A minha não é nada bonita. Capando coelho pra fazer ensopar.
É, e a outra é... é maus tratos aos animais. A minha história, ela vem de uma rivalidade, na verdade. Porque a história do coelho da Páscoa, ela é uma derivação de outra história. Outra história que nós, aqui os aventureiros, já comentamos, sabe aonde?
Aonde?
No episódio de Natal.
Ah, não é a mesma história aqui, né?
Não, na verdade é o seguinte. Você sabe por que na verdade existe a Páscoa?
Sim, inclusive eu expliquei.
É, eu falei.
Eu não, falei.
Não. Abstrato.
Alguém perdeu tudo.
Eu falei. Não, porque isso daí foi criado por causa do Papai Noel.
Vai dar merda, vai dar merda.
Porque assim, o que que acontece, né? Como a gente já discutiu algumas origens lá, a gente já sabe algumas possíveis fontes do Papai Noel. Só que um negócio que a gente nunca discutiu é que se vocês pararem pra pensar, o Papai Noel, ele nunca, nunca, em nenhum Natal, vocês nunca ganharam ovo de Páscoa no Natal. Nunca.
Uau! Ué? Ah, porque o Papai Noel é um velhinho, e os velhinhos são todo ovô, né?
Ah, meu Deus.
Não, não era isso, mas é bom também. Não, é sabe por quê? Porque o Papai Noel...
Tem a ver com
o
saco?
Ele... Melhor não, hein, Rogerinho?
Hã?
Nada.
Não, o que que acontece, tá? O Noel, ele era aquela entidade que vinha e dava presente pras crianças, né? Para todas as crianças. E em função disso, começavam a dizer que ele dava presente, que ele tinha pena, né? Então ele dava por pena. E daí, por pena, por falar que, ah, o Papai Noel tem pena, tem pena, tem pena, começaram a associar que o Papai Noel era uma galinha ao invés de ser um velhinho.
Aí ele disse, meu ovo...
Quem pegou o meu ovo?
Aí, pra não reforçar, né, essa imagem que foi criada, ele prometeu que ele jamais daria ovos, né? Porque daí ia reforçar o fato dele parecer uma galinha, né? Dele ser, de certa forma, uma galinha por ter penas. Teve até uma época que, principalmente nos Estados Unidos ali, que fala inglês, ao invés de chamar ele de Noel, chamava ele de No Eggs, porque ele não distribuía ovos.
Sim.
Né? Eu acho que eu dei uma de troar e me perdi. Papai Noel tem penas? Eu não entendi.
Não, nada a ver, irmão.
Não.
Ninguém tem pena ali.
Tinha pena de algumas crianças pra dar presente e chamaram de galinha.
Ah.
Você sabe como é que é a história, como é que as coisas vão mudando, né?
Sim, sim, sim.
Sim, com certeza.
Dá duas gerações e a associação tá feita, né? Por telefone sem fio, né? Só que o que que acontece? Na Alemanha, os alemães, eles são um povo conhecido muito por gostar de ovos.
É mentira!
Né? Ovos mexidos, ovos moles.
É, eu não sabia.
Né? Eu não sabia também.
Frito, ovos moles, mexidos, ovo em conserva, então, picles de ovo, né, que chama.
Ovo pochê.
Ovo porcheta.
O quê?
Porcheta.
Porcheta. O que, que é ovo pochê? O que, que é ovo pochê, outro?
Cozido na água.
É, cozido na
água. Eu só chamava de ovo cozido, é ovo pochê?
Não, não, ele molezão, quebra dentro, faz, pá.
Isso, aí ele fica.
Não, não, pera, não entendi nada que o Bruno falou.
Ele não é com casca.
Isso, não é com casca. Tu bota ele cru na água.
Ovo quebra, água, joga, cozinha.
Ah, tu bota ele gosmento, tu joga gosma na água e espera solidificar.
Na água fervendo.
Ah, claro, e a gema, assim.
Coisa nojenta, é só o ovo todo.
Não, é porque o ovo, ele é bonito depois que ele tá cozido, né? Antes ele é só uma gosma.
Que gosma, menstruação. Pô.
Ah!
É.
Pior um pouco só a situação.
Feto.
Mas enfim, né? Os alemães, eles gostavam muito, né? Muito de comer ovos, né? E aí, quando chegava o Natal, muitas das crianças queriam, na verdade, receber ovos. E quando eu recebi, ai, queria tanto receber um ovo, recebi um trenzinho, recebi um carrinho de controle remoto sem fio, recebi um videogame, uma TV de 60 polegadas e tal. A criança ficava indignada de não receber os ovos, que era o que ela queria no fim, né? Porque a pior coisa que tem é a gente ter o desejo de uma coisa e receber uma muito melhor, né?
Receber outra, é.
Os pais, em segredo, e daí vem um negócio que também ele reforça um outro negócio que tem gente que diz que o Papai Noel não existe, nem coelhinho da Páscoa, que são as pessoas que compram os presentes e colocam na árvore, né? Que todo mundo sabe que isso é uma mentira, né?
Sim.
O que que reforça essa lenda aí, né, que acontece? Que os pais das crianças, pra não deixá-las desapontadas, começaram a fazer os próprios ovinhos. Eles colhiam os ovos e colocavam embaixo da árvore de Natal.
Colhiam?
É, colhiam do galinheiro, né? E colocavam embaixo da árvore. Só que daí começou a haver uma briga, porque daí chegava o Papai Noel, quando ele via que tinha os ovos ali, ele pegava e tirava os ovos, levava os ovos de volta e botava um presente no lugar.
Filho da...
Pra isso parar de acontecer, eles tiveram que escolher uma outra data e deixar bem sinalizado que aqueles ovos eram outro tipo de presente. E aí eles começaram a pintar os ovos, fazer umas pintinhas, pinta de vermelho, de azul, faz uns detalhezinhos ali, pra diferenciar eles bem do presente de Natal. E decidiram colocar embaixo da árvore uns meses depois.
Uhum.
Tá? Foi essa data que foi concedida como Páscoa, né?
Por quê?
Que foi concedida como Páscoa?
É.
Vou chegar lá, vou chegar
ah,
lá.
Ah, tá, perdão.
Desculpe!
Segura aí,
mano. Ó, o Rio tá muito ansioso.
Desculpa.
Bora com o
culpado.
Os pais não são silenciosos que nem um Papai Noel da vida, né? Então eles acabavam fazendo barulho e as crianças começaram a descobrir que o Papai Noel dava os presentes, mas quem dava os ovos eram os próprios pais. E estragou toda essa magia da Páscoa. Então o que, que os pais fizeram? Aí a minha história, que é a fonte de onde eu puxei, ela contracena um pouquinho com a fonte do Troá.
Oi?
Porque os coelhos, na época, os coelhos eles eram muito numerosos, porque eles se reproduzem rápido. E eles precisavam de um meio, de um entregador de ovos que pudesse entregar tudo numa noite só, tal qual o Natal. E eles não tinham um trenó mágico que nem o Noel tem, né? O Noegs, no caso, nessa parte aqui tem, né? Eles adestraram os coelhos para que os coelhos pudessem fazer a entrega dos ovos na noite de Natal. Então eles deixavam, todos os pais faziam ovos e deixavam todo na associação lá de ovos.
O quê?
Associação de ovos da Alemanha.
Associovo.
E aí nessa noite de Natal, os coelhos, eles iam lá, pegavam os ovinhos e entregavam pras crianças. Botavam na...
Na noite de Natal.
Das crianças. Na noite de Páscoa.
Ah, tá.
Porque eram uns meses depois, entendeu?
Ah, tá.
Eu falei noite de Natal, eu falei errado. Na noite de Páscoa, eles entregavam e botavam ali.
Confuso.
E aí começou as crianças, às vezes, acordar durante a noite, porque por mais que os coelhinhos fossem silenciosos, né, ainda tinha criança que tinha insônia, né, que é o mal que afeta aí a humanidade.
Sim.
E aí vinham os coelhos.
E aí vinham os coelhos. E começou a se criar o coelho da Páscoa. Primeiramente era o coelho da paz,
uhum.
Porque ele é branquinho, ele vem branquinho pelo dia, e todo mundo sabe que o símbolo da paz é um coelho branco, né?
Não!
Sim, sim, sim.
E aí ficou o coelho da paz. O coelho da paz, coelho da paz, coelho da paz, paz coelho, Páscoa, Páscoa, Páscoa.
Que bom.
Ah.
Que merda.
Surgiu um gago na cidade.
É, na verdade não é o gago que fala a palavra ao contrário.
Ficou em loop a palavra e se perdeu onde começa, onde termina.
Não, porque imagina um monte de criança falando coelho da paz, coelho da paz, coelho da paz. Aí todo mundo falando ao mesmo tempo. Vai ter um que vai começar a frase enquanto o outro tá terminando, entendeu? Aí ficou coelho da paz, paz coelho, paz coelho, paz, paz. E aí, como vocês pensam no português, tem o você começou do voz me ser, né? Foi abreviando.
É, eu sempre falo isso.
Pra ficar mais rápido, né? Mais rápido de se falar. E aí ficou Páscoa, que é Páscoelho, né? E aí nisso nasceu a Páscoa, que até hoje, né, na Alemanha, se vocês forem lá, passarem a Páscoa lá, na noite de Páscoa vai vir um coelho e vai entregar um ovo pra você.
Ah, na minha mão? Eu não tenho que procurar.
Ele vai botar embaixo da tua cama.
Meio creepy.
Ah, é tipo fada do dente.
Como é que ele carrega o ovo?
É tipo fada do dente. Ele tem mochila, outra.
Não, mas aí não.
Ah, mochila de coelho.
Não, a mochila não é feita de coelho.
Não, não é de coelho, é para o coelho, é uma mochilinha pequenininha. Até fizeram vários filmes já de coelho com mochila, você já deve ter visto.
Pernalonga.
George Rabbit.
Vamos falar certinho agora?
George Rabbit.
E é Jojo Rabbit.
Tá, e não tem nada a ver. Não, nem é isso que eu queria dizer.
E não tem nada a ver com o coelho.
Tá? Nem tem mochila.
O quê?
Mochila. Mochila.
Como tem nada a ver com coelho? Tem a Rabbit no nome?
E tem o Jojo.
George.
Muito bom, gostei.
George Rabbit.
George.
Eu acho que é a mais improvável.
Por quê, Tro?
Ué? Porque coelho com mochila pra mim não faz sentido.
Ah!
É.
Mas eles são adestrados, o Tro. Não é eles que colocam a mochila, são
mas isso é recente,
os adestradores.
Isso.
Não, isso é antigo.
Mas já tinha veterinário assim, bom, na Alemanha?
Claro, sempre teve, sempre tiveram animais, né?
Mas antigo quanto? Já existe a Alemanha, obviamente.
Se vocês pararem pra pensar, tem essa coisa horrível de que o animal ele tem que servir à humanidade, né?
É, isso é.
Desde que há, né, a necessidade do animal servir à humanidade, tem que ter um veterinário pra tratar o animal que tá doente. Porque o animal, ele se torna um bem, né? Então ele vale dinheiro. E também domesticar o animal e adestrar pra ele fazer as atividades que são necessárias, né?
Sim.
Infelizmente tinha, né? E é isso.
Podia ter sido melhor.
Como assim?
Eu acho que todas as nossas histórias, elas têm algo muito em comum, né?
Não me diga.
Que é a Páscoa, né?
Em comum ou incomum?
E o que eu disse?
Em comum.
Em comum, de não comum.
Entendi.
Em comum, de incomum, não de incomum.
E como é?
Em comum.
O que, que é o em comum que tem de incomum?
O coelho.
Eu acho que é meio óbvio.
Meio óbvio?
Eu achei que fosse um pouquinho menos óbvio também.
É, né, o tá coelho. E tem culturas que coelho não tem nada a ver com a Páscoa. Isso é muito estranho.
Quais culturas?
De três culturas.
Eu não sei, mas deve ter.
Cristã.
Cita sete culturas.
Egito.
Não tem coelho. Deve ser gato daí, né?
Não tem nem Páscoa.
Tem nem Páscoa lá.
Ah, é verdade.
Tu acha que não tinha Páscoa?
Agora eles inventaram todas as culturas agora.
Não tinha, né?
Eu li aqui nas minhas lápides que não tem.
What the fuck?
O Branco Oveiro, mano.
Lápides.
O Branco enterrou e o Egito enterrou.
Tinham pessoas enterradas aqui, não sei se você
as
sabe.
As minhas lápides.
E as lápides do Bron, né?
Aqui já o Hamed, abscesso, que não teve Páscoa.
E não teve coelho.
O Hamed, meu.
Abscesso.
Abscesso. Muito bom. Eu acho que todas têm um fundo de verdade e elas podem estar imbuídas.
Errou! Imbuídas, no caso.
Imbuídas.
Com bois?
Com...
outro animal.
Poucas verdades.
Ah, não.
Mas tu acha que todas elas dão um verdadão?
Se pegar e tentar ir no cerne das quatro...
Lá na Europa.
Conseguir traçar alguma relação, a gente encontra a verdade.
O miserável é um...
mula.
Ah, pode ser.
O troll é Sherlock Holmes, né? Se você conseguir traçar uma relação, talvez você encontre a verdade. E pra encerrar esse episódio, a gente trouxe fontes diferentes, mas o Troá me trouxe uma ideia muito boa agora. O Troá citou que a gente tem que achar as coisas que fazem sentido em todas as histórias pra gente poder encaixar, e aí sim estará a verdade, porque as coisas que são muito discrepantes, elas provavelmente foram esse telefone sem fio que foi ao longo das gerações e foi se perdendo.
E há muita metáfora.
É, sim. É verdade.
A metáfora é inimiga da... Do quê?
Ajuda o maluco, tá doente!
Isso aí.
Literalidade.
Da literalidade.
Fala uma metáfora pra gente aí, tropa, pra gente ter um exemplo.
Ah, o chorar sobre leite derramado.
É uma metáfora?
Não é das melhores, né? Mas é uma metáfora.
Que leite derramado, ele já se foi, não tem o que fazer.
É. Uhum. Você já viu alguém chorando em cima de um leite derramado?
Não.
Já.
É a metáfora, né? O chorar é lamentar, assim, putz, meu leite...
Não, mas analogia.
É que... Não, eu tô falando na literalidade, que nem vocês falaram. Vocês já viram uma jarra de leite no chão e uma pessoa chorando em cima, olhando, ah, leite, chorando?
Não, por isso que não é literal. Né?
Pois é. Mas agora é o seguinte, a gente vai ter que achar, então, as intersecções, né, entre as nossas histórias para descobrir a real origem da Páscoa. Daí a gente bate o martelo e descobre como realmente tudo surgiu, que é uma missão nossa que a gente tem aqui hoje, né?
Sim.
Descobriu a verdade por trás. Eu sei que a gente tem profissões diferentes aqui, mas hoje todos nós estamos vestindo o chapéu do investigador, né?
Sherlock Holmes.
Uma coisa curiosa também, porque a gente frisa muito no nome, acho que o Bron não tanto, mas o Aurim e o Tiamat frisam na origem da Páscoa, dessa palavra, né? E eu em Easter.
Uhum. Uhum.
Então, acho que é importante ver isso. A gente tá tentando ver a origem do nome também.
Né? Se três falam Páscoa e tu fala Easter, tu tá errado, né? Já é intersecção aí.
Não, acho que ele só tradução dele.
É, uma questão de... E como é que um virou o outro, entende?
Se é que virou, né? Tá, mas vamos lá. Vamos fazer primeiro um resumo das histórias aqui. Cada um faz um resumo da sua pra gente achar. O meu, a Páscoa, foi criado por causa da briga com o Noel, que daí depois criaram e mandaram os coelhos entregar os ovos.
O meu foi Sir Arthur McAvoy, jogando golfe lá, teve a ideia de unir a galinha ao coelho e acabou utilizando aí, né, já que tava não conseguindo vender, utilizou o milagre da ressurreição de Cristo para poder vender ovos de chocolate, falando que eles milagrosamente se transformaram em chocolate.
A minha história é que um casal virou um imperador e imperatriz de uma cidade, tornou uma cidade um império, depois que eles cancelaram um torneio que caçava um coelho mágico que escondia ovos com propriedades curativas.
O meu é uma tribo que caçava coelho para fazer sopa de testículo. E a Esther roubou depois a receita e fazia pra primavera dela.
Olha, eu acho que a gente já pode abstrair os sinais de crueldade, né, que a gente teve.
Eu acho que o passado é cruel.
É, no futuro também entra.
As culturas são baseadas em terror.
O quê?
Tá, o que, que a gente aproveita aí? Pra começo, como é que começou tudo?
Tem um coelho.
É, tem que ter coelho e ovo, né? Isso aí
é...
Não dá pra fugir.
Tivemos um grande avanço aí.
Sem metáfora agora, tem coelho.
Tem um coelho real, peludinho, branquinho e brilhante ou não é brilhante? É mágico esse coelho ou não é?
Eu acho que apareceu no meio de uma civilização lá, de uma tribo, apareceu um coelho que tinha um testículo colorido.
E ele era visto como um símbolo de fertilidade, por isso ele era
Sim,
sagrado.
Entendeu? Porque o testículo dele era muito encantador.
Sacro.
É. E aí ele era visto
o
como...
Saco,
meu Deus,
era
do céu.
Sacro, né?
E digo mais, só um spin-off da história do coelho. Ele veio de um lugar, ele abandonou uma ilha, na verdade, e as pessoas da ilha ficaram olhando o horizonte esperando o coelho voltar pra sempre. Então tá lá agora, olhando o horizonte. Era até pedra, estátua gigante, sim.
Eu entendi a referência.
Ah, faz sentido.
Ah, ilha de Páscoa!
Uhum. O troço super orgulhoso que entendeu por último de novo. Então temos um coelho com testículo mágico.
Não é mágico, é um coelho com testículo colorido.
Coelho shine. E aí, o que aconteceu?
O pessoal da tribo tratava ele com muito esmero.
Já tem uma coroinha pra ele.
Um dia ele morreu, obviamente.
Faleceu.
Uhum. Ah, não. É, e aí, quando enterraram ele, era um coelho só especial.
Não é uma espécie, é um coelho só.
Não, é um coelho só.
Mas ele não se reproduziu?
Não, eles não deixavam ele se reproduzir. Ou até deixavam e não nascia.
Nossa, os humanos são muito cruéis, então, porque é o símbolo da fertilidade.
Em pleno século XXI ainda tem gente que escreve e fala errado.
Não, o quê?
Fertilidade.
Assertividade. Mas assim, ó.
Credibilidade.
Eu acho que até eles poderiam ter deixado, mas não nasceu nenhum coelhinho com um ovinho assim. E aí um dia ele morreu, porque os bichos morrem, né? E aí eles enterraram ele.
Troa, tem que matar os animais na história dele, né? Sempre.
Não, não, eu não matei, cara. Ele morreu. Passou muito tempo.
Mataram ele.
E aí cortaram o ovinho dele.
Outra vez?
Caraca, Troa, por que tem que
ser? Cruel.
Não, cara, é porque...
Eu veto o Troa de matar demais e de cortar os animais.
Eu não matei, cara. O coelho morreu, cara.
Ah, bom, então assim sim.
Zela a tua história.
Eu acho que não tem que matar também.
É, eu acho que não tem que matar. É dois votos contra um.
Tá, mas era um coelho imortal, então.
Não. Mas mataram por quê?
Não mataram, cara. O coelho morreu. Passou muito tempo na tribo. Passou anos e anos. O coelho ficou velhinho e morreu.
Ele morreu de velhinho, então.
E aí eles pegaram o ovinho dele de recordação e guardaram. E transformaram num colar que o chefe da tribo usava.
Tá, não, mas peraí, tá. Peraí. Você sabe que os testículos, eles não são ossos, né?
É, eu sei, mas aí é que um tá. Órgão. O troço secou e ficou horrível, né, pendurado.
Os indígenas não sabiam, né?
É, exato.
Ficou aquele negócio fedorento. Tá, mas pra que que serve? Qual é todo o propósito de botar o ovo do coelho no índio?
Não era um índio, tá?
Que... Sabe que é tribo é índio, né?
Era uma civilização lá. O propósito é porque o coelho era visto como algo muito incrível. É tipo, era uma criatura fantástica pra eles, entendeu? E aí o chefe colocou. E aí quando ele colocou esse chefe, algo aconteceu. Ele ganhou alguma habilidade.
Começou a botar o... Não, mas é que tu tá esquecendo o negócio, outro. Tem que linkar todas as histórias. Tu não tá linkando todas as histórias.
Ele foi num campo de golfe.
Ah, merda!
Sim. Será que o campo de golfe não é uma metáfora pra alguma coisa?
O Golfo Pérsico.
Ah. Pode ser.
Pode ser.
E aí, o que acontece? Tinha uma tribo indígena que eles estavam... Uma tribo inimiga, né? Que eles estavam em guerra, né? Como é que era o nome do produtor, ô, Bruno?
Arthur McAvoy.
Era o Noel McAvoy, o líder da tribo inimiga. Porque o que ele queria fazer? Esse coelho passava na boca pequena, né? Passava na rádio peão. Que quem tivesse esse colar do coelhinho...
Não entendi nada que tu falou.
Passava a fofoca, ô.
Fofocaiada.
Ah, tá.
Havia fofoca, né? Que quem tivesse o colar desse coelhinho teria poderes. Poderes de produção. Tomaria os meios de produção de cacau. Esse Noel McAvoy, ele entrou em guerra com a tribo para que eles pudessem conquistar. Quem ganhasse ia ficar com esse amuleto e poderia conquistar e ter poderes mágicos jamais descritos.
Pensando no chocolate, ô Tiamat, eu acho que nessa guerra não adiantava mais utilizar armas, arco e flecha, machado, espada, porque o pessoal tava muito, muito, muito protegido. E aí eles resolveram, sabe fazer o quê? Apelar.
Usar metralhadora.
Corra!
Não. Eles tinham proteção contra isso também. Eles resolveram usar a mais antiga das armas. Cocô.
Ah, não. De novo, não. De novo, não!
Tá demorando.
Tem que surgir escatologia, e nem sempre é comigo.
Tem.
É guerra de bosta lá, Troata. Não se lembra que tu falava lá? É tipo isso.
O Bro e o Troata não conseguem se aguentar.
E aí eles começaram a jogar fezes uns nos outros.
Sim.
Pra tentar ganhar na base do cheiro, né?
Ah, mas o inimigo também entrou nessa e começou a jogar fezes também.
Claro, ficou tudo fedorento. O pessoal teve que sair das suas barricadas ali, da sua proteção. E aí sim a guerra começou.
Que coisa horrível.
É, tu não pode ser mais fraco do que teu inimigo.
Exato. E sim começaram a se degladiar.
Uhum.
E aí o ovo de chocolate.
Pois é, ficou tudo muito marrom, sabe?
Não.
Que nojo.
Não, isso aí não pode.
Não, mano. Não tem, não.
Tem limite dos horrores, não. Aí. Não.
O colar ficou todo sujo.
Ai, que nojento.
Tudo bem matar coelho.
É. Não. Jogar cocô, não.
Comer testículo.
E a Pasquade?
O quê?
Não é Pasquade, é.
Pasquale.
Pasquade. Como é que é o nome da mulher?
Quaque Beniz e Pasvoade.
Pasvoade.
O que que aconteceu, tá? Vou sugerir aqui, ó. Houve essa guerra e ela durou por vários e vários anos.
Do cocô?
E isso esgotou. Pode ser.
É, pra limpar é muito difícil, né? Tem que tirar todo o cocô dos novos.
Isso esgotou as duas tribos totalmente, né? Esgotou, elas estavam cansadas, elas não queriam mais guerra.
Eu acho que elas estavam mais cansadas de cagar do que de guerra.
Já pisou no cocô, Troy? É horrível de limpar, imagina, uma guerra inteira de cocô.
Depende do cocô.
Um dia foi escolhido um emissário de uma das tribos e ele foi até a outra tribo. E ele trouxe um presente em sinal de paz.
Ah.
Quando esse emissário chegou na outra tribo, ele entregou o presente. O Noel McAvoy recebeu o presente, era uma sacolinha.
Noel McAvoy é uma pessoa só.
Noel McAvoy é uma pessoa só. O líder da tribo que queria o...
Tu achava que tinha o Noel e o McAvoy?
É.
Queria o moleque.
A guerra um contra.
É, exato. É.
Não, ela guerra contra o cara da tribo que tinha o colar de tigre.
Não consegue, né?
De tigre. De colar de testículo.
Ah, tá, entendi.
Aí, quando o Noel abriu, primeiramente ele achou que era um sinal de afronta, né? Porque viu aquele negócio marrom.
Achou que era um cocô e não era.
Isso, achou que era pra continuar a guerra. E ele mandou todo o exército dele falou, não, isso aqui é uma afronta, a gente vai acabar com essa guerra agora. Vai morrer todo mundo. Vai morrer o nosso, vai morrer o deles também.
Eu sou cruel, eu sou mau. Eu sou vagabundo, rapá!
Mandou todo o exército dele, e o exército dele cercou a aldeia e tava prestes a começar a batalha mais sangrenta, que ia matar todo mundo, não ia sobreviver ninguém.
Ah, e aí... Jogava um bomba de chocolate.
O Noel, quando chegou na frente do pelotão dele, tava todo cercado a aldeia, todo mundo prestes a começar uma carnificina, ele gritou, você vem, depois de anos de guerra, até a minha porta, gospe na cara de minha família, maltrata meus filhos,
caga na minha mãe,
faz cocô... no meu pátio, e me entrega isto. O Noel apontou assim, levantou a sacola, e daí o líder, né, que tinha o amuleto, falou assim, isso aí é um doce abençoado pelo próprio amuleto do coelho. E aí o Noel achou que era uma afronta, né, mandou todo mundo posicionar a lança, só que daí quando ele ia dar a ordem pra matança começar, ele cheirou a sacola, e viu que não tinha cheiro de detritos.
Sacola plástica?
Não, a sacola de pano, né, não tinha plástico.
Sacola de pano.
Não tinha cheiro de detritos. E ele pegou e enfiou um dedinho.
Que delícia, cara!
Mas assim, pegou, né? Aquela coisa que tá um pouco derretida.
Que tem a ver?
Enfiou um dedinho. Saiu o dedo do meu lado.
Cheirou de perto e botou na boca.
Tá, se deleitou.
Chocolate,
era cocô e todo mundo morreu.
Ah, foi a primeira vez que o chocolate foi provado pela humanidade.
Ah, não tem nada a ver com Páscoa isso.
Foi a primeira vez que ele sentiu o sabor do chocolate.
Ah, eles fizeram um tratado de paz.
Ele falou, isso aqui não é uma coisa material. Até é material, mas isso aqui não é uma coisa sacra. Isso aqui é uma coisa santa.
Divino.
Isso aqui é um sabor de outro mundo, divino. E aí, ele aceitou o presente e os dois fizeram um acordo onde, periodicamente, ia ser entregue o chocolate de uma tribo para outra em sinal de amizade, um simbolismo de amizade, e as duas tribos nunca mais iam brigar.
Que lindo, cara!
E quem ia entregar eram os coelhos.
Porque eles precisavam, sabe o quê? Entregar muito rápido. Sabendo que o coelho era um animal rápido, extremamente rápido, eles montaram num coelho.
É droga em todo lugar, Simone!
Coitado do coelho.
E foram lá entregar.
Não, é que na verdade, assim, ó, tinha duas alternativas. Ou era um coelho ou uma tartaruga. Né?
Ah,
e
sim.
E aí, por causa do ditado, eles pegaram e escolheram o coelho.
Tá, então tinha que trocar o coelho pra tartaruga, então.
Por quê?
No ditado...
O tartaruga chegou, hein?
É, ganhou a corrida.
Ah, então não... Sabe por que tinha que ser rápido? Porque se chegasse devagar, se fosse a cavalo, a navio, o chocolate ia derreter. Então tinha que ser uma lebre, porque ela era muito rápida.
Sim.
Coelhinho.
E aí, então, surgiu essa coisa de um tratado de paz entre tribos, pra não guerrear, mandando chocolate, que era uma iguaria dos deuses.
Uhum.
E aí eles comiam e esqueciam da guerra. É isso?
Exato. Era doce, né?
E sinal o nome paz. Páscoa tá relacionado a paz.
Caraca, paz!
Meio que já foi falado isso
eu
antes, tá? Mas
vezes.
Tu não prestou atenção, né?
Não, porque paz é o melhor sentido da palavra, porque o chocolate foi usado pra fazer a paz entre as tribos.
Sim, mas eu falei isso.
Até quando tu falou, eu achei que tu já tava falando com esse intuito já.
Obrigado por pensar bem.
Para isso, é a paz.
E aí o chocolate, né, que foi o símbolo de paz, ele serviu pra curar todas as feridas que foram criadas nesses anos de guerra, que tem a ver com a história do Aurim, que era o ovo de Páscoa, ele tinha capacidades curativas, né, Aurim?
Uhum.
Sim.
Então ele serviu para curar os males, essa nojeira que foi feita.
Nojo.
E o nome acabava, mesmo eles tendo ultrapassado a coisa da guerra, a guerra marcou muito, né?
Nossa.
Tanto é que... É uma guerra de cocô.
Tem uma guerra que marcou.
Exato. Que marcou nojo. Tanto que eles homenagearam o nome com esterco.
Ah, porque... Ah,
descobrimos.
Esterco.
Tava buscando prato e encontramos ouro, né?
Ah, não. E ouro é estercocoabins, que é...
Ai, que nojo, cara. A gente não consegue. Muito nojo.
Esterco. Poxa, sabe que essas histórias aí de coelhos Me fizeram lembrar uma vez que o nosso grupo acabou enfrentando um... É, foi mais ou menos assim. Aurin, certa tarde, havia chegado de viagem na guilda e trazia consigo alguns livros velhos em sua mochila. Estava pesquisando sobre artefatos e itens de feitiçaria. Aprenda feitiços em menos de 24 horas, dizia na capa de um. Seja o feiticeiro de seus sonhos, na capa de outro. E um terceiro dizia 1001 feitiços para vencer na vida. Mas em meio às páginas amareladas de um deles, encontrei um estranho mapa que dizia levar até aonde estava enterrado um artefato místico. O ovo dourado de George Rabbit. Ovo cujo qual era capaz de oferecer poderes a quem o possuísse. Eu não preciso dizer que o nosso grupo investiu nessa jornada e partiu em busca desse artefato, né? Mas não é que eles não quiseram? Brincadeira, brincadeira. É claro que a gente foi, né? Pântanos, florestas, montanhas, bandidos na estrada, névoa misteriosa. Um misto de clichês de desafios de aventureiros que experimentamos em 5 dias de jornada. E após isso tudo, chegamos no vale que o mapa indicava. Seguindo o trajeto, nos deparamos com a árvore frondosa de folhas vermelhas que constava no desenho. Era ali que estaria enterrado o tal ovo. Mas o que não estávamos preparados era para lidar com uma situação estranha e curiosa. Quando Bron começou o seu esforço ao cavar, algo saltou de uma árvore, dando 3 piruetas no ar e caindo próximo a Tiamat. Era um monge Herengon, que nos ameaçou com o seu bastão de madeira e muita destreza.
Fazia tempo que eu não via outro monge.
Trata-se de uma raça muito rara de coelhos humanoides.
Só vão conseguir o ovo se conseguirem me acertar.
Ele dizia que só se conseguíssemos acertar um golpe nele que poderíamos tocar em seu ovo.
Finalmente um desafio.
Tiamat prontamente fez a sua pose de combate. O Bron ativando a sua fúria. E Aurin preparando um feitiço de desaceleração. E eu peguei a minha viola e embalei o desafio de combate ao som de minha canção.
É, vai lá Tiamat, é você que sabe, lutar contra esse monge. O Bron correu pro lado assim que eu cantei. Mas o inimigo se esquivou e eu nem enxerguei. E o Aurin seu feitiço preparou. Mas ele errou e no coitado do Bron ele acertou. Tente se mexer para lutar, ou senão esse coelho vai ganhar. Venha Tiamat ajudar. O monge diz que é o fim. Então o Draconato começou a correr. Pulou no coelho, que golpe feio, eu nem quero ver. E o inimigo só girou e contra-atacou. Com seu bastão bem na careca, isso causa dor. Vamos, Laurin, não vá falhar. Nesse coelho a gente tem que acertar. Eu vou só cantando pra ajudar. E o monge diz é o fim, é o fim, é o fim.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede.
obrigado por nos acompanhar e até a próxima.